Trata-se da seguinte questão: o fundo é uma questão econômica. O Brasil vinha se desenvolvendo com altas taxas de crescimento, através de um modelo de desenvolvimento que contava, né, com alto preço das commodities no mercado internacional. E no momento em que não foi possível mais crescer distribuindo renda para todos, todos ganhando, como a gente dizia lá no Brasil, houve um deslocamento do PMDB, que é um partido, eu diria, que não é um centro político tradicional, é um partido que é uma relação fisiológica, né, com a máquina pública. Este partido se deslocou para a direita. E se deslocando para a direita, criou uma maioria política dentro do Congresso Nacional para depor a presidenta. Essa deposição foi uma deposição feita para a realização de um ajuste. Embora a desculpa tenha sido a questão da corrupção, que existe realmente no Brasil, e aliás em todos os países do mundo, pelo que você sabe, o objetivo do impedimento foi realizar um brutal ajuste, né, revogando, por assim dizer, a Constituição e o Estado Social brasileiro, para adequar ao Brasil à crise financeira global, né, que permitiu que o grande capital financeiro subsumisse, se apropriasse do Estado para controlar a evolução da dívida pública. Se trata desta questão de fundo.
Mas como é que isso é possível, num contexto, enfim, de uma república constitucional? Defendo que os dois principais líderes do PT, sofreram uma campanha de descrédito por parte dos mídias que formam, um oligopólio no Brasil. Como é que há, força, para, este tipo de decisão?
Isso é realmente muito estranho. Essas questões da América Latina normalmente eram resolvidas através de um golpe de Estado, de um golpe militar, né? Hoje, esse clima para golpes militares já não existe na América Latina, porque as forças armadas em geral estão institucionalizadas e integradas no Estado de Direito. Pelo menos é o que ocorre, né, com bastante flagrância no Brasil. Trata-se, portanto, de um recurso atípico, né? Nós chamamos de um golpe de Estado pós-moderno. Por que um golpe de Estado pós-moderno? Porque ele se dá com suavidade, entre aspas, né, dentro da Constituição, por simples formação de maioria. E é um caso concreto em que a República se subordina a uma simples maioria política, embora não esta maioria não esteja agindo conforme a própria Constituição. Porque não foi provado por parte da presidenta Dilma nenhum crime, nenhum delito, nenhuma irregularidade, né? E mesmo assim ela foi deposta por uma simples maioria. Foi isso que ocorreu.
Mas há erros próprios, e alguns dos quais, eventualmente até, graves, de condução política do
Sem
processo por
dúvida,
parte da
sem
Presidente
dúvida.
Dilma. Defende que não acreditava que o PMDB, seu aliado na base que sustentava o governo, a pudesse trair e o próprio vice-presidente Temer quisesse o poder. Foi isso que aconteceu, uma traição?
É claro que também houve erros de condução política e econômica do governo, né? Isso nós não podemos deixar de reconhecer, porque nós estamos numa democracia, então nós temos que ser fiéis à verdade. Agora, estes erros políticos e econômicos que o governo cometeu não configuravam nenhum delito de natureza constitucional, tá? Não permitiu que se formasse nenhum delito típico que permitisse o impedimento da presidenta. E o próprio governo, né, ao cometer esses erros, não se deu conta, né, que o PMDB, que era um partido que dava estabilidade a todos os governos e a quaisquer governos que ele sempre participou, estava se deslocando, né, para uma oposição, onde assim, que propunha fazer um forte ajuste na economia brasileira, revogando o Estado Social brasileiro e deixando o Brasil, por assim dizer, submetido à força normativa do capital financeiro.
E com a sua larga trajetória, a sua longa experiência política, onde é que acha que o PT falhou, enfim, desde logo na previsão de que o modelo de desenvolvimento e as mudanças da economia internacional iam colocar uma grande pressão na governação no Brasil?
Eu entendo que o PT falhou em dois níveis, né? Primeiro, o PT não fez, sob a presidência, uma incidência sadia, para apontar onde é que estavam esses erros econômicos e aonde eles iam levar. O PT estava entronizado, integrado na máquina pública e não fez essa intervenção. E o segundo erro foi não perceber que era necessário mudar, ainda na metade do primeiro governo da presidenta Dilma, mudar o conceito de coalizão e o conceito de frente política que nos dava sustentação. Esses dois erros contribuíram para a fragilidade política da presidenta, tá? E que permitiram a formação dessa maioria, que, como eu disse, por simples maioria, resolveram substituir a presidenta. Foi o que ocorreu, mais ou menos, né, de maneira analógica, o que ocorreu também no Paraguai, né, com a deposição do presidente Lugo. São erros políticos dentro de um processo, de um contexto de crise, que, em última análise, debilita o poder político e permitem saídas inconstitucionais, mesmo sem revogar a Constituição no seu sentido pleno.
No exterior, a questão da corrupção tem uma grande exposição, a questão da corrupção no Brasil. O PT diz que a corrupção é sistémica, é endémica e nem sequer é o partido com mais processos neste momento no aparelho judicial.
Exatamente.
Mas pergunto-lhe, estando no poder, o PT não deveria ter sido absolutamente exemplar nesta área com tolerância zero, ou isso era impossível no ecossistema político brasileiro?
Eu diria que o PT reforçou muito, né, durante os governos do presidente Lula, a Polícia Federal, os aparatos de controle. Eu mesmo fui ministro da Justiça durante 3 anos e reformei completamente o funcionamento, a estrutura técnica, científica, o quadro de pessoal da Polícia Federal. O presidente Lula instituiu a Controladoria Geral da República a nível de ministério, né? E sempre nomeou para Procurador-Geral da República o primeiro da lista indicado pelos próprios procuradores. Nós instituímos no Brasil uma estrutura de controle tecnológico, os laboratórios contra a lavagem de dinheiro, que são os instrumentos que estão sendo usados agora, inclusive, para follow the money, perseguir o dinheiro e achar, né, aonde que ele está disseminado em função da corrupção. E, evidentemente, né, o PT cometeu erros nessa parte também. Tem pessoas que se deixaram envolver por financiamentos ilegais de campanha, e isso foi utilizado duramente pelos grandes meios de comunicação, como se o PT fosse aquele que inaugurou a corrupção no Brasil, o que é uma mentira e uma manipulação deslavada.
Isso, mas isso...
Tanto é verdade, né, que quem assumiu o governo, depois da deposição da presidenta Dilma, foi aquela parte, né, corrupta do governo da presidenta Dilma, envolvida em atos de corrupção, com a oposição, né, a sua parte mais fisiológica e mais corrupta, que formaram o governo atual.
Ainda assim, houve uma grande mobilização popular nas manifestações de 2014. Houve esta projeção da imagem de um país profundamente dividido, de uma sociedade dividida. Pergunto-lhe, à distância, opções como a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, foram opções erradas de quem estava no poder? Ou não?
Não, sinceramente, eu acho que não foram erradas. Podem ter coincidido com o momento de crise mundial e no momento que a crise mundial desembarcou no Brasil. Então isso gerou um caldo de cultura negativo, né? E essas mobilizações que ocorreram foram mobilizações que revelavam, sim, um mal-estar muito grande na sociedade, em função da internalização da crise global no Brasil, que bateu fortemente e aumentou duramente a dívida pública e diminuiu a capacidade de financiamento do Estado brasileiro, né? Essas consequências foram consequências, mas poderiam ter sido elididas, na minha opinião, né? Se o próprio governo tivesse dado mais atenção, né, antes de que essa crise desembarcasse lá, aos problemas que nós estávamos começando a enfrentar, né, talvez o destino, né, do governo da presidenta Dilma não fosse esse. Quando ocorre um fato histórico dessa natureza, a gente tem que examinar em todas as suas dimensões.
Doutor Carlos, justamente, há pouco, há instantes, falou em aumento de dívida pública. E eu pergunto-lhe, como é que vê o teto de limite da despesa pública aprovado a semana passada em Brasília, a 10, mais 10 anos, no total 20 anos? Como é que olha para essa decisão?
Essa decisão foi uma revogação do Estado Social brasileiro, que dá continuidade ao golpe institucional que a presidenta sofreu. Eu diria que esta emenda constitucional, que fez essa revisão da estrutura orçamentária do Brasil, é da natureza do próprio golpe, né? Porque até agora nada se acrescentou ao combate à corrupção do que já vinha sendo feito. O que se acrescentou foi, na verdade, esta emenda constitucional que congela o orçamento brasileiro e permite apenas que as rúbricas da dívida pública subam, né? Mas os recursos para saúde, educação e segurança fiquem totalmente congelados.
Mas o argumento, então, se... o contra-argumento é de que é adequar os recursos às receitas disponíveis.
Não, mas é exatamente o congelamento das receitas disponíveis para educação, saúde, segurança e funcionamento da máquina. Não há congelamento para a rubrica da dívida pública. Então se trata, na verdade, né, de uma reestruturação orçamentária que protege apenas a dívida e não protege o Estado social e nem mantém as políticas públicas que vinham sendo desenvolvidas com apoio de toda a sociedade.
Essa decisão trouxe de novo uma parte da sociedade brasileira para as ruas em protesto. Temos de novo uma sociedade polarizada, uma sociedade dividida. Pergunto, o governo Temer vai, do seu ponto de vista, acabar o mandato? Na pesquisa Datafolha, 63% dos eleitores brasileiros pedem eleições antecipadas. Importa aqui dizer que só haveria eleições antecipadas se Temer abandonar o cargo até 31 deste mês, dia 31. Se o fizer depois, a eleição já é com o Congresso, certo?
Exatamente, é isso que provavelmente irá acontecer. Mas como nós não temos maioria hoje no Congresso Nacional, a saída para a crise brasileira, na verdade, está nas mãos da própria maioria que dá sustentação a Temer. Na minha opinião, nós precisamos repactuar, recontratualizar a democracia brasileira para que tenhamos um presidente legítimo e esse presidente legítimo assuma a direção da crise política para superar a crise econômica. Não haverá saída para o Brasil com um governo ilegítimo, com um governo sem autoridade política e com um governo apenas que está manipulando, né, a estrutura pública.
Mas o cenário não está, demasiado polarizado para esse exercício ter sucesso, esse exercício de estabelecer pontos?
Está, mas eu acho que uma boa pressão popular e a própria postura de alguns setores que dão sustentação ao governo atual podem gerar uma maioria que nos permita esta saída. Provavelmente a eleição por dentro do Congresso Nacional, se isso ocorrer, deve comprometer um presidente que convoque eleições. Senão, a crise irá continuar, porque uma maioria do Congresso Nacional elegendo um presidente não fará com que esse presidente tenha legitimidade automática. Só o que pode resolver, né, a questão da legitimidade do poder político no Brasil, na minha opinião e a opinião de grande maioria da sociedade brasileira, é eleições diretas para presidente.
Doutor Tarso Genro, permita-me um grau de pessoalização ainda maior deste nosso diálogo. Uma pergunta quase inevitável. O senhor foi ministro de Lula, trabalhou com grande proximidade, conhece-o muito bem. Acredita que o ex-presidente possa ter cometido os crimes de que é acusado?
Não acredito, sinceramente, e não tenho nenhum motivo para disfarçar essa minha opinião. Conheço o presidente Lula, sei que o presidente Lula é um homem honesto, é um homem que não aumentou o seu patrimônio, e veja que ele tem 5 processos encetados contra ele até agora, e nenhuma prova, mas absolutamente nenhuma, de qualquer ilegalidade que ele tenha cometido em proveito próprio ou em proveito do seu próprio staff político.
Pode ser Lula o candidato do PT em 2018 ou o seu enorme capital político, com estas acusações, está em clara erosão?
Veja, hoje saiu uma nova pesquisa da principal ou de alguma das principais empresas de pesquisa do Brasil, a Vox Populi, que você já deve ter ouvido falar. O presidente Lula volta a crescer nas pesquisas e assume uma distância muito grande de qualquer oponente. Então, o que pode obstaculizar o presidente de ser candidato é exatamente um desses processos judiciais que estão sendo armados contra ele para impedi-lo, né, de ser candidato indicado pelo Partido dos Trabalhadores. Então, nós não sabemos se o presidente Lula poderá ser candidato em função de uma verdadeira articulação, né, midiático, política, institucional, né, e que envolve setores de elite brasileira para impedir essa candidatura. Mas se ele puder, tiver condições legais, certamente será e certamente ganhará as eleições.
Não sendo Lula essa personalidade, quem mais pode agregar a esquerda brasileira, enfim, numa solução ganhadora, numa solução vencedora, uma esquerda que surge dividida nos últimos anos. E num mundo onde os eleitorados tradicionais se estão a voltar para políticos não tanto tradicionais, Marina Silva pode ser essa figura?
Marina, é um pouco difícil que seja uma candidatura do campo da centro-esquerda, como nós queremos montar no Brasil uma nova aliança, uma nova articulação política. Né? Mas, certamente, se o Lula não for candidato a presidente, é provável até que seja um candidato de um outro partido, ou de uma personalidade que entre em algum partido do campo popular e que possa ser um indicado. Eu sou da opinião que o PT não pode e não deve exigir a cabeça de chapa se eventualmente o presidente Lula não for candidato a presidente da República. Nós temos que dar uma demonstração de grandeza, de abertura e sermos sim o fator de unificação do campo democrático de centro-esquerda e não aquele que indica de maneira automática o candidato a presidente da República.
Essa sua posição pode decorrer também do grau de vulnerabilidade atual do PT. O PT sofreu uma derrota nas eleições municipais. O senhor, de resto, tem uma longa trajetória também na área municipal. Foi prefeito de Porto Alegre, depois foi, no plano estadual, governador do Rio Grande do Sul. A questão é esta: o PT pode voltar a crescer após este discurso forte na sociedade, nos mídia brasileiros, contra o PT, um discurso que é assente nas denúncias de corrupção?
Pode voltar, mas essa questão não está resolvida, né? Porque nós sabemos que a crise da esquerda, dos partidos de esquerda, não é uma propriedade do Brasil, né? Nós temos hoje todo o campo socialista, social-democrata, progressista, com vários problemas para enfrentar os desafios da globalização e os desafios da democratização, né, estrutural do Estado em qualquer parte do mundo. Então o PT, sim, tem uma força política extraordinária, tem uma base política muito fiel e poderá se recuperar. Mas isso só poderá ser respondido depois do nosso Congresso em abril.
Há quem defenda que está faltando nesse Congresso de Abril uma espécie de meia-culpa do PT, apesar das conquistas sociais que reclama de ter tirado milhões de brasileiros da pobreza, o partido nunca terá feito esse meia-culpa, nunca terá assumido o conjunto de erros próprios. É esse meia-culpa que fica faltando?
É, a meia-culpa não naquele sentido staliniano, né? De vida pública, dizer eu fiz errado, eu fiz aquilo. O que nós temos que fazer é o seguinte: quais foram as diretrizes políticas, econômicas e ético-políticas que nos permitiram cometer esses erros que redundaram no enfraquecimento do PT e na deposição da nossa presidenta. Esta é a verdadeira autocrítica que um partido político deve fazer, porque um partido político não é uma delegacia de polícia e nenhum órgão corregedor, mas sim, né, examinar de maneira profunda que erros políticos, conceituais, ético-políticos e econômicos cometemos para permitir que o PT fosse para um certo isolamento na sociedade, como nós sofremos hoje.
E tem também quem diga que o sucesso, ou parte do sucesso das políticas sociais dos anos Lula, sucesso inegável, tem também muito a ver com o legado deixado por Fernando Henrique Cardoso. Esta análise é injusta para Lula, ou sem esquecer Lula, faz também alguma justiça a Fernando Henrique?
Não, o presidente Fernando Henrique foi um presidente que governou dentro da democracia e foi uma pessoa que nunca governou com preconceito contra qualquer setor da esquerda. Mas o presidente Fernando Henrique foi aquele que introduziu, que abriu o ciclo de políticas neoliberais no país, né? Embora no exterior sempre mantivesse uma linguagem social-democrata. Então não é justiça nem injustiça. Na verdade, existe uma disputa hoje sobre quem encarou de maneira mais adequada e popular e democrática o legado da Constituição de 88. E isso foi, sem a menor sombra de dúvida, o presidente Lula, tá? Cujos governos tiraram 50 milhões de pessoas da pobreza, do atraso, da miséria, né? e do alinhamento ao processo educacional. Isso ninguém tira de Lula, e isso foi de responsabilidade do presidente Lula.
Para fechar esta página do PT e do Brasil, é preciso uma refundação do PT com uma espécie de viragem à esquerda. O senhor, de resto, já defendia essa viragem no início do segundo mandato de Dilma. É essa viragem que fica a faltar no Congresso de Abril?
É, desde que você conceitue bem o que significa uma viragem à esquerda, né? Uma viragem à esquerda significa nós estruturarmos um outro conceito de frente, transformarmos o PT num partido mais republicano, mais democrático, e defendermos um modelo de desenvolvimento que combata mais profundamente as desigualdades sociais, e inclusive gere uma poupança interna capaz de financiar essas grandes políticas. Isso, para mim, é o que significa, né, na verdade, uma viragem à esquerda, que é um programa democrático, econômico, né, de, na verdade, que seria forjado por uma aliança de centro-esquerda, porque no Brasil nós temos um centro democrático, progressista, espalhado em vários partidos, que pode rapidamente se reorganizar para participar de uma equação como essa.
Voltando aos processos judiciais, em particular contra o ex-presidente Lula, o senhor foi ministro da Justiça, foi ministro da Educação. Como é que, e para tornar esta questão o mais clara possível, como é que está a separação dos poderes no Brasil? Está a falhar, é isso?
Nós temos hoje um desequilíbrio.
Há uma politização da máquina judicial?
Temos um desequilíbrio notório, temos uma máquina judicial num ativismo político extraordinário, e isso tem prejudicado a relação entre os poderes e tem dado um destaque político, né, que eu diria que não é regular dentro do processo democrático e dentro da tripartição dos poderes. Mas isso é francamente superável, né? Basta um pacto político novo, através de um novo processo eleitoral, que eu acho que esse desequilíbrio será corrigido. Nós não podemos, né, achar que no Brasil hoje os poderes não funcionam mais. Eles estão abalados, eles estão desbalanceados, eles estão até certo ponto deformados, mas não há uma crise estrutural da relação entre poderes no Brasil, porque isso seria uma crise de Estado. E nós não chegamos ainda a uma crise de Estado e tomara que não cheguemos.
Por último, como é que olha para a crise da esquerda, enfim, eu ia dizer na América Latina, depois do triunfo de Macri na Argentina, aquilo que está a acontecer na Venezuela, mas abro a amplitude desta questão, não é apenas um problema da esquerda na América Latina, é um problema da esquerda na Europa, na França. Na França as presidenciais vão ser disputadas à direita. É uma esquerda tradicional e democrática que, e a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos também pode ser um exemplo, que cede lugar à direita por um lado e também aos extremismos por outro. Como é que a esquerda sai e o centro-esquerda sai desta crise?
Eu penso que houve uma mudança radical na estrutura da sociedade de classes em escala mundial. E isso rebateu em todos os países de uma ou de outra forma. Aquela sociedade de classe tradicional que permitia, né, a burguesia industrial organizada de um lado e de outro lado o proletariado e os trabalhadores organizados para fazer um contrato social por dentro da social-democracia, essa sociedade se fragmentou, desapareceu, e o Estado social, inclusive, foi gradativamente se subsumindo no poder normativo do capital financeiro. Como consequência, nós temos uma sociedade mais fragmentada, uma sociedade mais desigual, né? Pobres mais pobres e ricos mais ricos. Então nós temos que pensar numa esquerda renovadora e democrática, tendo esta perspectiva, né? E não mais visualizando aquelas soluções que eram mais simples, né, mais efetivas na época da sociedade industrial clássica, onde os interlocutores eram visíveis, imediatamente contratáveis entre si, né, e que poderiam dar saídas às crises, ou seja, pela revolução, pela insurreição, ou pelo contrato social-democrata, como ocorreu modernamente.
Nesse mundo que não existe mais, como se recriar, como recuperar decisão, importância e influência na vida das sociedades?
Eu penso que se trata, na verdade, de uma disputa na influência sobre o Estado. Estando o Estado controlado hoje por uma elite, né, e subordinado às questões relacionadas com a dívida pública, como se vê, inclusive, na própria União Europeia, nós temos que aumentar o poder da cidadania no controle do Estado. E aumentar o poder da cidadania no controle da política. Combinar a democracia de participação voluntária, direta, com a democracia representativa estável, previsível, constitucionalizada, para com isso criar um caldo de cultura novo na sociedade e quebrar essas fronteiras burocráticas que separam o Estado do cidadão comum, né? Porque hoje o que ocorre frequentemente é que qualquer governo eleito, com algumas exceções, exceção inclusive que você vê aqui em Portugal, aplica sempre a mesma política, em função dessa força que tem o grande capital sobre o Estado. Então, esse círculo, né, esse espaço público não estatal em torno do Estado controlando o Estado e democratizando suas decisões.
Por último,
eu acho que se trata desta questão que a esquerda tem que saber responder.
Como é que olha, em síntese, para os desafios que o mundo enfrenta com Trump, com o terrorismo na Europa, com a Síria, com uma ONU que não se reforma e que não dá, por exemplo, mais poderes no Conselho de Segurança a potências emergentes como o Brasil? E agora com o português António Guterres, a secretário-geral, como reerguer a confiança no multiculturalismo e há esta frase de António Guterres no seu discurso de tomada de posse: temos de trabalhar juntos para passarmos de ter medo uns dos outros a confiar uns nos outros.
Eu apreciei muito o discurso do atual secretário-geral da ONU, António Guterres, porque ele expressou exatamente uma questão que se torna chave. Hoje não existe nenhuma questão importante local, regional, nacional ou continental, que não seja ao mesmo tempo uma questão local e global. Todas as questões hoje estão entremeadas, estão integradas, né? Eu acho que um grande sistema de relações democráticas internacionais para se opor a essas forças destrutivas da guerra, essas forças destrutivas do fascismo, essas forças destrutivas do aparelhamento que o Estado vem sofrendo pelo capital financeiro, né, em todos os continentes, me parece que esta é a questão chave para nós sairmos dessa crise. Porque o ambiente que está formado mundialmente hoje é um ambiente muito parecido e muito mais grave, inclusive, como consequência para a humanidade, do que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.